Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui hoje com João Pedro Pereira e Clauber Santana, e a gente vai falar aqui de 13-2 Santa Cruz 0, parte de que abriu o retorno. E, meu amigo, parece que foi a continuação de um filme para o Santa Cruz, né? Que na partida no Arruda, na abertura da Série C, sofreu com 13, também levou 2-0, mas conseguiu buscar um empate. Dessa vez, o time lá de Campina Grande não deu sopa pro azar, fez 1-0 no primeiro tempo e aos 40 da segunda etapa finalizou o jogo, finalizou o placar e garantiu a vitória sobre o Tricolor, que já a gente vai falar desse nível dessa partida, que foi bem abaixo do que ele vinha apresentando. Primeiro que eu vou convidar a Cláudia aqui, né? Cláudia, meu amigo, o que é que você achou do jogo? O que é que você achou do Santa Cruz lá em Campina Grande, num dia de bastante chuva também, né? Seja bem-vindo.
Fala, Rafa. Fala, João Pedro. Eu acho que hoje foi o pior jogo do Santa sob o comando de Milton Mendes. Acho que o futebol daquele dia que nada deu certo. O Santa Cruz errou muito, principalmente errando muitos passes, marcação muito afobada, cometendo muitas faltas, levando muitos cartões amarelos. O primeiro tempo o Santa Cruz até conseguiu equilibrar. Logo no começo teve uma chance de gol, que o Guatu fez uma boa defesa, mas depois o 13 começou a se soltar e o Santa tentou ser reativo no jogo, mas sem muita qualidade. O Santa, justamente por causa desses erros de passe, não conseguia chegar com tanta eficiência ao ataque. Mas pelo menos estava equilibrado, estava conseguindo se defender bem, não estava tendo muitos problemas, não. Criava uma chance, não muito clara, mas também o 13 chegava com um certo perigo. Então, boa parte do primeiro tempo foi assim. Para o futebol que o Santa estava apresentando, estava de bom tamanho. Mas aí tem uma bobeira na entrada da área ali da defesa do Santa. O Wanger acerta um chute da entrada da área com 38 minutos. O 13 faz 1-0 e aí parece que o Santa sentiu muito. O Santa começou foi caindo a qualidade, ainda no primeiro tempo mesmo, foi sentindo gol, voltou no intervalo também. Logo no começo teve outra boa chance, mas depois o 13 retoma a rédea da partida e o 13 foi levando o jogo como queria, segurando a defesa e contra-atacando muito melhor do que o Santa estava atacando. O segundo tempo do Santa foi muito mal, o jogo em si, na verdade, foi muito ruim, mas o segundo tempo do Santa deu sono. O Santa não conseguiu fazer nada de bom no segundo tempo, pouquíssimas chances criadas, errando muito passe. O Milton Mendes foi fazendo as substituições, jogando o time para cima, mas o time não melhorava. Foi até um ponto que eu não entendi muito do Milton Mendes, que ele treinou a semana com o time, né? Chegou a treinar com o Misael, o Patrick Vieira e o Everton como volante, mas chega na hora do jogo, o time que ele não tinha treinado nenhuma vez na semana, ele colocou em campo, que foi com o Everton no ataque mesmo, o Alan Dias no meio campo. Depois o Everton ainda saiu no primeiro tempo sentindo dores, e as substituições o Milton Mendes foi tentando colocar o time para cima. Colocou o Varley, que entrou no lugar do Everton, foi muito mal. Depois o Misael no lugar do Alan Dias, Augusto no lugar do Marcos Martins, aí já foi completamente para cima, mas não deu certo. Nada que o Santa Cruz fizesse, o Misael entrou pelo lado direito, ainda tentando fazer alguma coisa, algumas jogadas, mas as poucas que ele conseguia concluir com cruzamentos não davam resultado. E aí no final do segundo tempo, o 13, depois na cobrança de falta, um bate-rebate na área, o Eduardo fez 2-0 e terminou sendo justo para o 13, né? Foi o time que foi mais eficiente e que, dentro da ruindade do jogo, posso dizer assim, foi melhor que o Santa. Essa pior partida do Santa ficou. Não, ia ser, se o Santa Cruz conseguisse um empate, como foi até contra o Globo, por exemplo, ia ficar aquela sensação de lucro. Mas hoje o Santa não fez por merecer em nenhum momento. Mesmo quando estava equilibrado, o Santa ainda não conseguia chegar com tanto perigo à meta do 13, e criou muito pouco, errou muito espaço. A saída de bola do Santa foi muito ruim hoje. O ataque não funcionou, sente falta de Pipico. O Guilherme Queiroz até se movimenta, busca o jogo, não foi mal, mas é diferente o jogador com Pipico, que segura mais a bola, que consegue finalizar melhor. Por mais que o Guilherme Queiroz tente, mas não é muito a dele de concluir as jogadas como o Pipico conclui. Então, foi uma derrota justa para o Santa, uma derrota que quebra essa sequência invicta que o clube tava, que o time estava tendo, e uma hora ia acontecer. Aconteceu hoje, jogo fora de casa, na classificação, não muda tanto a situação do Santa ainda, mas dá um choque, um alerta para o Milton Mendes, para encontrar, para treinar esse time e colocar em campo, e não fazer como ele fez essa semana, treinar um time, colocar outro e o time não dá certo, depois ele vai fazendo as mudanças, tentando avançar o time de qualquer jeito. O Santa tem capacidade para fazer mais. Hoje foi um futebol abaixo, mas uma oscilação também que é natural para uma Série C, para uma qualidade de elenco que o Santa tem. É um bom elenco para a Série C, mas também é muito natural oscilar como oscilou hoje.
João Pedro, o Cláudio já entrou um pouquinho no assunto e já queria que você abrisse seu comentário sobre a partida, acho que essa atuação da equipe como um todo, né? Eu achei que Milton Mendes foi bem abaixo aí na escalação, o time não foi bem. E daqui a pouco eu venho com outra pergunta aí, mas perpes. Eita, aqui deu uma de Celso aqui, quase que não sai. Uma pergunta mais aprofundada aqui, um pontinho que talvez incomode aí a torcida coral. Mas seja bem-vindo, meu amigo.
Fala Rafa, fala Clauber. Boa noite, gravando aqui à noite, né, logo após o jogo. E para começar, eu acho que vocês foram até bons com o Santa, com o Milton Mendes nesse jogo. Acho que foi uma partida muito abaixo. Como eu até conversei com o Rafa durante o primeiro tempo, eu perdi os 20 minutos iniciais, mas no intervalo ali eu consegui voltar o vídeo, consegui me atualizar ali do comecinho da partida. Foi um jogo que o Santa basicamente não existiu, Rafa. Um jogo muito ruim da saída de bola. O time perdeu muita bola na saída, entregou muita bola para o 13, fez o jogo que o 13 queria, porque ali, pelo segundo a transmissão, né, na rádio, no DAZN, quando funcionou a transmissão, que também é outro ponto que a gente pode falar mais para frente, os problemas da transmissão da DAZN, falou que na Paraíba choveu durante todo o dia. Durante o jogo já tava, a chuva já tinha dado uma acalmada, mas o campo. Por causa da chuva, o campo que não é tão ruim, eu tive no Amigão recentemente, é um campo que dá para se jogar com certa tranquilidade, mas por conta da chuva o campo acaba ficando pesado, né? E a gente conhece, no campo pesado, no campo muito molhado, dificilmente a bola vai correr com a qualidade, e aí o Santa não soube se impor a partir disso. Eu vou colocando, é o único ponto que eu consigo imaginar para que o Santa não tenha colocado o seu jogo em prática, porque o 13 não tem esse time todo que vá anular o Santa. O 13 aí era não, ainda é o vice-lanterna, foi para 9 pontos com essa vitória, empatado com o Globo, mas permanece na vice-lanterna do Grupo A. E foi um time que jogou muito no erro do Santa, Rafa. Aproveitou, soube aproveitar bem os espaços. Um jogo de velocidade, um jogo que o Santa Cruz, o meio-campo do Santa Cruz principalmente, não funcionou. Alan Dias, junto com Charles ali, tiveram muita dificuldade e deram muito espaço, principalmente para Marcelinho Paraíba, que mesmo aí com toda a sua idade, quando é um cara que tem espaço, que a gente sabe da qualidade técnica, qualidade do passe principalmente, o passe médio e longo, foi um cara que procurou distribuir muito o jogo, né? E numa bola dessa. Algo que eu até chamei a atenção durante a partida, eu, como estava assistindo pelo celular, eu não consegui fazer os comentários no Twitter, mas estava conversando com meu irmão aqui, a gente estava começando o jogo junto. E o 13, Rafa, tentou muito o jogo pelo lado esquerdo do Santa. Acho que, se, acho não, né? Ciente da improvisação do Cezinha, que é um lateral direito improvisado, um lateral que normalmente tem mais valências ofensivas. Então, já tinha jogado uma partida assim, não foi mal no clássico, não foi mal, muito pelo contrário, conseguiu suprir e deu até essa segurança para ser escalado novamente, né, na ausência dos laterais aí machucados. Então, foi com ele, mas o 13 utilizou muito daquele lado, o 13 forçou muito. Até coincidentemente, o ponta do 13 também se chama Cezinha, né? Caiu muito aqui por aquele lado, então tinha esse confronto aí, Cezinha contra Cezinha. O tempo todo o 13 ia forçando a bola daquele lado. Numa das primeiras, acho que segunda ou terceira bola que o 13 tentava criar pelo outro lado, pelo seu lado esquerdo, lado direito aí do Santa, foi onde saiu o gol do Vanja, que foi uma jogada. Como tem esse recurso de voltar o vídeo, eu voltei o vídeo lá para o início. É uma jogada que o 13 parte do tiro de meta, bate o tiro de meta com tranquilidade, a bola chega até o meio-campo sem o Santa pressionar. No momento que o Santa tenta pressionar ali do lado direito, que era onde a jogada ia sendo criada, a bola é virada para o Vanja. É uma bola lançada longa, ele recebe do outro lado sozinho. Como o time do Santa tinha feito todo o balanço
para um lado e a bola foi virada, pegou o time aí de calças curtas, né? Então o Vanja conseguiu avançar, o Marcos Martins não pressionou da forma que deveria. Ele cortou para dentro e acertou aí o chute que abriu o placar. Nessa altura do primeiro tempo, o Santa já tinha feito uma substituição, a saída do Everton, que vinha jogando ali pela ponta. O Everton saiu, deu lugar ao Varley, que é uma joia aí da base do Santa, que tem entrado muito bem. Inclusive, mais uma vez hoje entrou bem. Mas no segundo tempo, o Santa não mudou muito do que foi o primeiro. O Santa continuou com muitos problemas na saída de bola, sobretudo. Os zagueiros ali, junto com o Charles, não conseguiam acertar esse passe para frente, não conseguiam fazer a bola chegar no ataque. E quando a bola chegava, normalmente numa jogada mais longa, ou com o Varley, que entrou bem, como eu já estou repetindo aqui, o Varley conseguiu ser um pouco de rota de escape ali pela direita. Depois da segunda substituição do Santa Cruz, a saída do Alan Dias e a entrada do Misael, desculpa, a saída do Marcos Martins e entrada do Misael, o Varley virou lateral direito, então ele conseguiu melhorar um pouco ali pelo lado dele, né, a saída de bola. Mas o Santa não conseguia fazer essa bola chegar na área, porque o Guilherme Queiroz, como já foi falado, ele não tem a mesma característica do Pipico. O Guilherme Queiroz é um camisa 9 daquele mais terminal, aquele cara que tem que jogar mais dentro da área. Ele é até bastante voluntarioso, ele sai da área, tenta participar da criação, mas não tem a qualidade. Não adianta muita coisa ser voluntarioso, ter a vontade, mas não conseguir executar. Ele é um jogador ali de um toque na bola só, então tinha algumas dificuldades para dominar e dar sequência aos lances. E ele não tem a mesma velocidade que o Pipico. Então, muitas das vezes, quando ele saía da área, conseguia tabelar ali com alguém, que a bola tinha o prosseguimento da jogada e a bola precisava chegar na área, chegava na área sem a presença do Guilherme. Então, a gente pode perceber essa diferença, porque normalmente com o Pipico, além da qualidade que ele tem em sair da área para trabalhar, para ajudar na criação, ele faz isso e consegue correr para a área para participar da finalização, né? Não à toa, o artilheiro da Série C junto com o Cariús. Então, acho que hoje faltou muita coisa ao Santa, Rafa. Desde a saída de bola até a marcação, a transição defensiva foi muito lenta. Muito lenta, não à toa, Marcelinho, como já mais eu repito, teve muito espaço. Os pontas tiveram muito espaço para trabalhar. E o Santa precisa ter um pouco mais de atenção em relação a isso, para quando perder a bola, principalmente no seu campo defensivo, que aí o time adversário já recupera próximo ao gol. Poder perder a bola, mas pressionar, que foi algo que a gente vinha vendo nos últimos jogos e não viu no jogo de hoje. Talvez por ter sido uma semana mais curta, o jogo acontecendo na quinta-feira. Não sei se o time sentiu fisicamente, o campo pesado também, mas a gente não viu muita coisa que a gente vinha podia pôde observar nos últimos jogos. Principalmente essa pressão aí após a perda da bola, o que acabou deixando muito espaço para o time do 13 poder trabalhar. E conseguiu uma vitória até certo ponto tranquila. Não foi um time que jogou muita bola, não foi um time que deu um banho de bola no Santa, não, longe disso. Mas foi um time que, dentro das suas limitações, soube aproveitar os erros do Santa Cruz e conseguiu essa vitória.
Meus amigos, a gente já vai falar mais desse jogo do Tricolor, da derrota. Mas antes eu quero passar um recado aqui para você. Você tá aí no Instagram, tá nos escutando também, sei que tem muito ouvinte que dá o play, né? Tá lá no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, enfim. Dá o play e começa a navegar ali no Instagram, no Twitter. Então, ó, vai no Instagram, procura aí, Diz9VW. Meu amigo, pronto. Começou a seguir já. Tem uma postagem recente aqui que para mim é perfeita. Faça agendamento de quando você quer cuidar do seu Volkswagen ou quando você quer cuidar do seu carro, certo? Quer marcar revisão? Você pode ligar aí ou mandar um WhatsApp, né? Que é o intuito aqui, que é o 99275-2864. 99275-2864. Ainda sou um cara. Como é que eu vou dizer? Um pouco romântico nessa questão de telefone. Eu gosto de ligar, de conversar. Mas como disse o Celso Xigami, ninguém quer conversa hoje em dia. O pessoal só quer trocar mensagem. Então você já sabe. E lembrando que esse WhatsApp é idade 9 e serve pra tudo, tá? Não é só pra agendar a sua revisão. ou algum serviço com o seu carro. Se você quiser trocar uma ideia com essa Dades 9, marcar um test drive, visitar a Ilha Digital Dades 9, é só também mandar uma mensagem nesse número. E lembrando, já já no nosso site a gente vai ter uma landing page com ofertas especiais só para os nossos ouvintes do 45 minutos. Então fique ligado que já já vem novidade. A grande novidade hoje no time de Santa Cruz, né, foi a ausência do Pipico. E eu vou perguntar aqui a João: temos ou não temos uma Pipico dependência, meu amigo?
Rafa, pergunta bem perspicaz, como você disse que ia fazer. Não escolhe, eu morro e não vou morrer. Acho que não, Rafa. Acho que não, o Santa não tem não essa pipico dependência. Mas, entretanto, todavia, porém, falta uma peça quando ele sai. O time não depende só dele para. Acho que não sei se está dando para entender muito bem, porque o time é um time capaz de chegar aos resultados. É um time capaz de criar quando não tem Pipico. Mas falta exatamente uma pecinha que faça algo parecido com o que ele faz, que é como eu citei aqui, o Guilherme não tem essa característica de sair da área e depois voltar para finalizar. Ele precisa entender que ou ele permanece na área, porque a bola provavelmente vai sim chegar, é um time criativo, um time que normalmente aí tem um meia, junto com o meia tem a Everton. Tem o Dudu, que todos podem jogar na ponta, todos podem jogar por dentro. O meia hoje, no caso, foi Daniel Costa, mas sempre também tem a entrada do Varley e do Misael, que são jogadores todos criativos. Então a bola tem sim a capacidade de chegar para o centroavante, mas hoje não encontrou esse centroavante na área. Então, quando não tiver Pipico, acho que não necessariamente existe essa Pipico dependência, lógico que ele vem fazendo bastante a diferença. Acho que quando não tem Pipico é mais uma questão de mentalidade mesmo, de entender como é o jogo sem Pipico. Não é uma questão de peça, acho que o Guilherme pode suprir, o Guilherme é um jogador que eu gosto, é uma contratação que eu elogiei, um jogador que eu costumo pedir em campo, mas precisa entender que o time precisa jogar diferente, com Pipico e com o Guilherme. Não trata dessa Pipico dependência, mas sim uma questão de mentalidade mesmo, de entender melhor o jogo, cada um.
Clauber, a gente já falou aqui de outros times que passaram por isso. Quando sai o seu principal jogador, parece que não sabe jogar. É o caso Santa Cruz, na tua opinião?
Eu vou te contar um pouco de João. Eu acho que hoje tem ainda a Pipico dependência, assim. Assim, claro que tem esse ponto que o João falou de aprender a jogar sem Pipico, criar outras alternativas, que o Santa ainda não entendeu, até porque Pipico não dá espaço para isso, né? Ele vem jogando o tempo todo, só sai por suspensão. No começo da temporada que ele sofreu lesão, mas de resto ele vem mantendo a sequência. E ele é um jogador que faz gol com um toque só, faz gol criando jogada desde quase no meio campo, como foi contra o Globo. Tá um jogo difícil, tá perdendo, ele tira a bola, arranca, passa um, dois, foi até o zagueiro que botou a bola para dentro, mas a jogada toda dele. Então é um jogador que faz a diferença. O Santa não sabe ainda jogar sem Pipico, então acho que depende muito dele, do atacante, porque é diferente, por exemplo, de um Hernani Brocador, que faz um gol com um toque na bola, que é a maioria dos gols do Brocador. Pipico não, Pipico é um cara que sai da área, se movimenta muito, cria. Quando o meio-campo não funciona, ele pega a bola atrás, ele que ajuda a armar, distribui o jogo, cria jogada para ele mesmo finalizar, com jogadas individuais. Então acho que o Santa ainda tem, e hoje senti falta. Talvez uma bola com Pipico faz a diferença. Talvez como foi nos últimos jogos, que o Santa, algum jogo contra no Clássico, sobrou uma bola, ele guardou. Contra o Globo, ele guardou também. Vem sendo assim, quando precisa, quando o calo aperta no finalzinho do jogo, ele faz a diferença. E hoje, o Guilherme, por mais que tenha sido muito voluntarioso, tentou muito. Eu também não achei que foi uma partida ruim do Guilherme, não. Mas ele não conseguia nem chegar para finalizar, nem jogar individual muito ele conseguia fazer. Então, tá aí para mim a diferença do Pipico e o Guilherme Queiroz. Até por isso, o Santa ainda quer um centroavante, né? Talvez queira mais um finalizador para, quando não tiver o Pipico, mudar um pouco a maneira de jogar, deixar mais um cara preso na área, só finalizando com um toque para que o Santa não sinta tanta falta. Mas enquanto não tem esse, eu acho que a diferença ainda de Pipico para Guilherme Queiroz ainda é muito grande.
Não, a diferença é gigante, e desde que estava anunciado que o Pipico não ia jogar, já existia uma preocupação no Arruda, e O motivo tá aí, né? Tá bem, para mim tá mais do que explicado a preocupação. O Santa Cruz, como um todo, não fez a partida boa. Isso termina, acho que, acentuando ainda mais esse problema. E para mim, sim, existe, de certo modo, uma pipico-dependência aí. O jogador vem fazendo por onde, né? Artilheiro da Série C. E bora ver no próximo jogo, né? Já lembrando que o Santa Cruz tem dois jogos em casa agora, né? O primeiro desafio já é contra o Ferroviário, jogo que perdeu. Na sexta-feira seguinte, né? Que essa tabela da Série C aí, meu amigo, é só pra quebrar o cara. Tem semana aí que tem jogo quinta, sexta, sábado, domingo e segunda da mesma rodada. Tem hora que eu não entendo muito bem o que querem fazer com o calendário do futebol brasileiro. Fazem o que querem, né? A verdade é essa. O torcedor que se dane. Ou a rodada também, né? Mas enfim, eu vou deixar aqui de reclamar e vamos falar um pouquinho aqui das atuações. Mas antes de falar das atuações, eu queria lembrar você que quando você acessa aí ccts.com.br, escolhe suas camisas, suas bermudas, suas roupas da coleção de frio, sabe que você ganha, meu amigo? Você ganha aí qualidade, belas estampas e o 45 minutos nessa parceria com a CCTS te dá 25% de desconto. Então acessa aí ccts.com.br, escolhe as tuas camisas, as tuas peças que você quiser e na hora de fechar o carrinho lá, você coloca o código ou o código, né? Podcast45, lembrando que compras acima de R$ 299, o frete é grátis e sim, você pode aplicar aí o nosso código e ganhar 25% na hora. ccts.com.br.
Rafa, aproveitando só um embalo aqui da CCTS, deixa eu contar uma história rapidinha aqui do meu São João. Aproveitar para deixar um abraço aqui para Paulinho e Anne, casal de amigos meus, que em breve vão fazer aí, se casaram recentemente, né, um ano e pouco. Já nessa de pensar a comemoração do segundo ano de casamento e tal, tava explicando para eles o desconto do Village, né? A gente tava em Caruaru, no São João, explicando, não sei o que, falei. Depois que a gente acabou, a gente foi pensar no jantar. A gente pensou logo na Pizza Hut, aquele velho código honestíssimo. E aí nessa, a gente depois conversando, depois que jantamos e tal, a gente conversando um pouco mais sobre, falando sobre o podcast, como funciona, não sei o quê. E aí eles perguntaram o que mais tinha código, né? Desconto e tal, quais eram os parceiros, patrocinadores do podcast. E aí eu disse, ó, o que é que vocês querem? O que é que vocês querem mais saber e tal? E aí eles falaram, não, Caruaru, a gente tá aqui, tem feira, não sei o quê, o que é que tem de roupa? E, bicho, na hora que eles perguntaram isso, a gente estava no carro, a gente passou numa parede, um muro, e tinha um anúncio, uma pintura gigante da CCTS. Eu acho que a CCTS nem tem loja em Caruaru, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas na hora que eles perguntaram o que mais tem de roupa, não sei o quê, patrocínio, passou esse anúncio gigante da CCTS, e aí foi o porto mais fácil de jogar da história, né? Só fiz apontar assim, ó, apontei pro lado e disse, acessa o site aí. Pode acessar o site, esse aí que está escrito na parede e buscar o desconto. Pode, foi o famoso, vem tranquilo. Pode ir tranquilo lá no site que o desconto está garantido também.
E nem precisa ir no site também, né? Se tiver em Gravatá. Em Caruaru tem loja também, viu, João? É só chegar lá e dizer que eu vim do podcast 45 minutos, que ganha desconto na hora. Então já deu toque a eles lá que estão em Caruaru, que o desconto é automático para quem tá visitando a CCTS também na loja física. Clóber Santana, quem foi o melhor jogador da partida do lado do Coral nessa noite?
Rapaz, difícil escolher. É porque é difícil. O melhor. Deixa eu ver aqui. Gostei da partida do Alan Dias, achei ele participativo um pouco, ajudou, enquanto, principalmente no primeiro tempo, quando o Santa teve um pouco mais de posse de bola. Mas Anderson também fez uma partida ok, não teve nenhuma grande falha, defesa também tranquilo, mas eu acho que Guilherme Queiroz, participar, por tentar, não ficar acomodado só no ataque. Quando ele viu que o meio campo não estava funcionando, ele saiu muito, vinha buscar a bola na lateral, no meio campo. Mas assim, um melhor em campo, muito abaixo, uma nota média mais para baixo do que para cima, porque difícil apontar de todos os jogadores que entraram em campo hoje. O Misael também entrou bem, mas foi menos tempo em campo, pela disponibilidade, pela vontade que teve em campo, por não ter ficado acomodado só esperando a bola. Acho que Guilherme Queiroz ganha esse ponto.
JPP, vai de Guilherme ou tem outro jogador para apontar? Eu sei que a missão é difícil, mas.
Não, Rafa, não vou de Guilherme, não. Acho que a média inteira do time foi. Até quem foi razoável foi aquela. O razoável para ruim, para baixo, né? E o resto foi mal. E nessa eu vou salvar só a entrada do Varley. Acho que eu gostei de quando ele entrou ali na ponta. Depois, no segundo tempo, foi recuado para lateral. E foi, acho que, alguém que deu uma qualidade mínima, onde não tinha nada dando certo, onde não tinha nada. Ninguém se ajudava, acho que foi alguém que fez o setor ali crescer, principalmente na saída de bola, que era só chutão, ou se tentasse sair curto por baixo, terminava errando. Acho que o Varley, quando entrou, e principalmente quando foi para a lateral, fez o time crescer um pouco ali. Se o time tivesse chegado ao empate, provavelmente teria sido com a participação dele, com alguma jogada ali que ele estava buscando criar. Acho que assim, o Alan Dias e o Guilherme Queiroz ficaram ali naquela média. Mas, como eu já disse, foi uma média de razoável para baixo. Então, nesse jogo, eu vou salvar só a entrada do Varley mesmo.
João, agora vou dar o prato completo aqui, né? E o pior?
Veja, se o cara lê a escalação, dá para dizer assim, ó, o pior que o pode ler a escalação. Tirando o Anderson, que normalmente também sempre faz a partida, a gente até esquece de comentar o Anderson nos melhores, porque ele sempre está numa partida regular para boa ali, dificilmente tem um dia ruim. Mas não gostei do meio-campo do Santa. Vou tirar o Alan Dias, porque, como o Cláudio citou muito bem, foi um cara que pelo menos tentou, foi um pouco participativo. Então eu coloco o Alan Dias ali naqueles razoáveis. Mas o Charles errou bastante, muito, muito mesmo. Errou muita bola na saída ali, entregou muita bola ao 13. E o Daniel Costa, o meia, foi um pouco apagado. No segundo tempo também, com as invenções de Milton Mendes para o time para cima, ele virou volante e também deixou muito espaço. Foi um cara ali que, jogando de segundo volante, onde o Alan Dias estava jogando, não se achou. E durante o jogo foi inteiro foi bastante apagado. Mas eu vou fechar o pódio com o Cezinha. Acho que se no clássico ele fez uma partida boa, razoável para boa. Nesse ele fez uma partida ruim, foi onde o 13 mais conseguiu trabalhar. Onde o 13 tentou a partida inteira, não saiu nenhum gol especificamente pelo lado dele, mas foi um lado que deu calafrios ao torcedor. Acho que ele não se encontrou na partida de hoje. Jogou ali no X1 contra outro Cezinha, e o Cezinha do 13 teve ampla vantagem no jogo de hoje.
Glauber, pior da partida, já que foi difícil outra missão.
Também, essa também é difícil, que tem alguns. Mas assim, fez com o João em Cezinho e Charles, não gostei também, para mim, os dois piores. Mas tem um que aí eu vou discordar um pouco dele, que é Varley. Eu não sei, eu não gostei muito do jogo de Varley. Não sei, eu achei ele meio perdido em alguns momentos, afobado. Às vezes ele, sei lá, às vezes corre mais que a bola, fica meio perdido. Não sei, não me agradou. Assim, também concordo que ele foi participativo, ele tentou, buscou. Mas, assim, diferente de Guilherme Queiroz, por exemplo, que foi participativo também, ele errou muito mais. Até ter aparecido muito mais também. Mas, assim, fica essa menção desonrosa para valer, pelo menos na minha opinião. Mas eu fiz com Cezinha e Charles. O William Alves também, eu não gostei do jogo dele. Acho que ele ainda perde muito tempo da bola muito fácil. João Vitor cobre muito os erros dele, então acaba passando um pouco despercebido. Mas o William Alves também vem mal. Fecho nesses Cezinho e Charles, para mim, os piores. E entre os dois, eu colocaria Charles.
Lembrando que o Santa Cruz aí abriu a rodada, né? Abriu a rodada cedo na quinta-feira. Globo, Imperatriz e Náutico e ABC jogam no sábado às 17 horas. No domingo tem Ferroviário e Botafogo, uma partida que os pernambucanos vão estar de olho com certeza. Dois times aí do G4 duelando. E Sampaio Confiança fecha nas 18 horas. Fecha aí a rodada do Grupo A. Lembrando também que. O Santa Cruz só somou um ponto contra o 13 nessa Série C. Um time que eu tinha colocado ao lado de Imperatriz e Globo, que são equipes que quem quer subir não pode perder ponto. E o Santa Cruz empatou com o Globo fora de casa na partida dramática. Só somou um ponto contra o 13 e eu acho que isso vai poder fazer diferença lá na frente. Não sei se vocês concordam ou discordam, Mas na hora de fazer matemática, eu tô achando que vai pesar, viu?
E vai ter que buscar contra quem está lá em cima, né? É, talvez não para classificar, mas para ficar em primeiro ou segundo, para ter a vantagem de decidir o mata-mata em casa, pode fazer falta, porque o Santos teve aquela estreia, empatou em casa no final e agora perde para o 13. 13 mudou o treinador, está numa situação bem difícil. Então, o Santa teve a chance de pelo menos 3 pontos, tinha que pontuar, pelo menos, tinha que vencer pelo menos um dos dois jogos. Então vai ter que buscar contra o Ferroviário, ou contra o próprio Náutico, algum time, Botafogo, algum time que está lá em cima, para que fique zerado nessa conta. Mas realmente, também acho que não pode perder ponto para esses times que jogam futebol ruim e que estão embaixo, né? Hoje a gente viu 13, 13 foi eficiente, não fez uma grande partida, não. Santa, num dia bom, teria um resultado, poderia ter tido um resultado muito melhor.
E vale salientar, Rafa, que para quem mira o topo da tabela, o Santa Cruz que está em segundo colocado, o Náutico que está no G4, quem mira o topo, quem quiser ser primeiro, eu acho que a chance vai ser agora. Porque o Ferroviário inesperadamente perdeu o treinador, né? Treinador que deixou a equipe aí, líder, jogando bem, conquistando resultados, deixou a equipe e foi para o São Caetano, para a Copa Paulista. E aí, nesse momento que chega um novo treinador, até que o time volte a encaixar com novas ideias, tudo, pode ser um momento de que o time dê uma balançada e a chance que o Santa Cruz, o Náutico, ou quem pensa no topo da tabela tem de aproximar ali, de buscar a primeira colocação, seria essa. Então, o Santa já vai ver essa oportunidade, aquele portal da Caverna do Dragão, como costumo falar que não pode. O Santa vê esse portal se abrindo, mas na primeira oportunidade que tem, desperdiça. Acho que não pode não, tem que recuperar esse ponto e vai ter que fazer isso aí como o Kleber bem falou. Se você perde com quem está lá embaixo, com lanterna, com vice-lanterna, você é obrigado a recuperar com quem está em cima. E aí com quem está em cima é sempre mais difícil. Então o Santa vê essa oportunidade, já perdeu a primeira, vai ter que ir atrás.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um Telecast. Obrigado, Clauber. Obrigado, JPP. E a gente se vê aí nas próximas gravações. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.